Episódio 173, Superconsciência e Dinheiro.
Olá, eu sou a Cláudia e este é o Tudo Aquilo Que Somos, um podcast e uma comunidade que descomplica a espiritualidade e o teu desenvolvimento pessoal. No Tudo Aquilo Que Somos não existem verdades absolutas e tudo é uma descoberta, porque todos estamos sempre em constante evolução e expansão. Todas as semanas trazemos-te os convidados mais inspiradores, reflexões, exercícios e uma comunidade sagrada que te acompanha, que aprende, se inspira e cresce comigo e contigo. Vem daí descobrir tudo aquilo que és no Tudo Aquilo Que Somos!
Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Tudo Aquilo Que Somos. Hoje vamos falar sobre como é que chegar a este estado de superconsciência, não é? De união com o todo, está muito relacionado também com a relação que nós temos com o dinheiro. Em primeiro lugar, quero fazer aqui dois avisos prévios, que é a relação que eu tenho com o dinheiro é óbvio que vem da lente e da vivência de alguém que nunca passou fome e que sempre teve possibilidade de poder escolher o seu caminho, de viajar, de ter atividades curriculares, de ter uma segurança financeira em casa. E como é óbvio, se alguém no Bangladesh ouvir este episódio, provavelmente vai revirar os olhos, mas pronto, esta é a minha experiência, é a minha vivência e claro que eu só posso partilhar aquilo que sinto com base naquilo que vivi e que vivo. Depois também dizer que eu vou falar um bocadinho sobre esta indústria onde se ensina as pessoas a fazerem dinheiro. E eu, não sei, nunca é fácil porque Portugal é um país muito pequeno, há muitas pessoas que falam sobre este tema que eu admiro profundamente, com quem me relaciono, e isto não é de todo uma mensagem para ir contra o trabalho dessas pessoas, de todo mesmo, é simplesmente o posicionamento que eu tenho hoje com base na experiência que tive ao investir nestas formações. E isto não é de todo dizer-vos para não fazerem, cada pessoa é livre, soberana e está a fazer o seu caminho e se sentem que é por aí, apoio a 100%. O que eu vos quero trazer é uma reflexão, portanto este não é mesmo um episódio de ir contra para chocar, para dizer que este trabalho não é válido. Nós vivemos num mundo com possibilidades infinitas, portanto absolutamente tudo é válido. Houve assim um grande abanão que eu tive na minha história com o dinheiro e creio que já partilhei esse episódio aqui e que foi depois de um período de muitos meses a viajar pelo mundo, depois regressamos a Portugal e é preciso montar uma base, mobilar uma casa, portanto estava a gastar muito dinheiro, um período em que gastei muito dinheiro, decidi investir o meu dinheiro num curso com a Jess Lively. O curso era o Flowed Intention e era um curso que eu na altura estava muito conectada a esse tema e também a Abraham Hicks, que fala sobre a lei da atração, manifestação. Na altura estava muito embrenhada nesse mundo e decidi finalmente investir neste curso depois de meses de indecisão. E pensei, eu vou investir neste curso porque isto é uma forma de eu atrair mais dinheiro para a minha vida, agora que ando a gastar tanto, portanto vou investir para depois recuperar. E passado para aí uma semana de eu estar a fazer o curso, eu estava toda contente, super feliz, a Jess Lively, que foi a pessoa com quem eu fiz o curso, vem ao mundo e diz, olhem malta, sabem aquela coisa que eu andei estes últimos anos a viver, de alinhamento antes da ação, manter sempre o meu alinhamento super elevado antes de tomar alguma decisão para que depois possa atrair absolutamente tudo na minha vida. Olha, o que eu senti é que esta coisa resulta mesmo, mas eu já estou cansada de estar a viver a minha vida assim. E aquilo foi assim uma chapadona para mim, porque eu pensei, tipo, ela era a minha maior inspiração, porque vivia absolutamente aquilo que transmitia no seu curso e de repente ela já não queria viver assim, ela já não acreditava a 100% naquilo, ou melhor, ela acreditava, mas tinha-se fartado. E aquilo foi mesmo um choque, porque depois a forma como eu geri o curso, eu creio que nem sequer terminei, foi sempre de pé atrás, sempre de, pois realmente isto dá um grande trabalho, isto de manter a minha vibração sempre alta. E a verdade é que a maior parte das vezes quando nós fazemos estes cursos, e eu já investi noutras fases da minha vida, por exemplo, tive um ano com a Lacey Phillips a fazer o To Be Magnetic, que também é tudo sobre a manifestação. A verdade é que quando nós investimos nestes cursos, há uma parte de nós que não confia em nós para fazer o trabalho. Então nós precisamos de adquirir conhecimento, porque nós não acreditamos que somos um ímã naturalmente. E depois também há aqui uma grande vontade de ter a vida dessa pessoa, não é? Havia uma parte de mim que desejava ter a vida da Jessie, a vida da Lacey e conseguir chegar onde elas chegaram. E isto é uma pescadinha de rabo na boca, porque a verdade é que quem fala sobre como fazer dinheiro online, sobre como conseguir negócios de 6 dígitos, quem tem este tipo de narrativas são as pessoas que mais dinheiro fazem online, porque é uma indústria que se assenta nas nossas inseguranças, de nós sentirmos que, pá, eu não sou suficiente como estou neste momento, aquilo que eu sei não é suficiente, portanto eu preciso que me ensinem, e neste caso estamos a falar sobre dinheiro, preciso que me ensinem a construir uma relação abundante com o dinheiro. E é aqui que muda o meu posicionamento nos últimos anos, de não depender tanto daquilo que os outros têm para dizer sobre o dinheiro, mas eu reconstruir a minha relação com o dinheiro. A verdade é que nós vivemos, a forma como somos educados e a forma como vemos o dinheiro na nossa sociedade é muito contrastante. Por um lado temos as pessoas que são contra o dinheiro, o anticapitalismo, temos outras que se matam a trabalhar para conseguirem ter um outro estatuto profissional e que tudo o que desejam na vida, desejos que começam em criança, é ter muito dinheiro, é serem ricos, e muitas vezes essa riqueza nem sempre é assim, claro, estou a generalizar, mas muitas vezes é conseguida através de um grande esforço profissional, de ter de trabalhar muitas horas, mesmo o hustle, esta sociedade em que vivemos, que a forma que temos de recompensar pelo teu trabalho árduo é receber muito dinheiro. Quando existem outros tipos de compensações, a nossa mente é que está muito focada numa só coisa, não é? Se eu trabalhar pouco, a minha compensação é provavelmente menos financeira, mas muito mais de tenho tempo de qualidade para mim. E eu não estou a dizer que não seja possível fazer muito dinheiro e trabalhar pouco. Mas a verdade é que nós construímos uma relação muito estúpida com o dinheiro, porque nós não nos relacionamos verdadeiramente com o dinheiro. Nós achamos que o dinheiro é uma coisa que está acima de nós. Quem tem mais dinheiro do que nós está acima de nós. Quem está abaixo é menos merecedor de certas coisas. Se calhar quem tem menos dinheiro não é tão culto, não é tão polido, não pode ver tantas coisas. Quem tem mais dinheiro merece mais o nosso respeito. Nós desejamos ter mais a vida daquela pessoa. Então, isto só promove esta dualidade que é a grande doença da nossa humanidade, esta sensação de dualidade. Eu sinto inveja, eu sinto ressentimento, eu julgo, eu afasto-me de quem tem pouco dinheiro e sinto inveja de quem tem muito, eu não quero ser vista com pessoas de meios mais baixos. Então, tudo isto altera a forma como nós nos relacionamos com o dinheiro. Depois também existe em muitos de nós uma sensação constante de escassez e que não tem nada a ver com o dinheiro que nós temos no banco, não é? Há muitas pessoas que são muito ricas e são muito escassas cá dentro, e há muitas pessoas que têm um pouquinho e são muito abundantes, não é? E a verdade é que esta sensação de escassez, e eu posso dizer que neste momento é talvez a fase da minha vida que eu me sinto menos escassa desde que nasci, porque estou a trabalhar esta abundância interna acima de tudo, mas já tive mais dinheiro na conta do que tenho hoje. E na altura sentia muito mais escassa do que sinto hoje. Na altura, por vezes, ainda surgiu algum sentimento de culpa quando gastava dinheiro em coisas que não eram absolutamente essenciais. Para mim, esta sensação de escassez é simplesmente eu não estar conectada a mim, não estar conectada ao momento presente. E esta sensação de escassez é promovida por quase sempre uma coisa externa, um impulso externo que me faz sentir escassa. Eu sinto-me escassa porque eu não estou a confiar naquilo que a vida tem para mim, eu não me estou a render às possibilidades infinitas que a vida tem para me oferecer, eu não me conecto com a minha intuição para perceber que possibilidades são essas e estou só num nível muito mental a tentar trazer abundância para a minha vida, mas é impossível. Se eu não sair da formatação mental, se eu não for para lá da minha mente, eu nunca me vou conseguir sentir abundante. E esta abundância não está de todo relacionada com o dinheiro que eu tenho na conta. Temos de pensar que o único papel do dinheiro aqui é suportar-nos, é suportar o nosso caminho, e não vamos ser hipócritas. É claro que o dinheiro ajuda muito e contribui para o nosso bem-estar, contribui para a nossa estabilidade emocional, mas se eu não trabalhar em mim esses temas antes, eu posso ter todo o dinheiro do mundo e ser a pessoa mais instável emocionalmente de sempre. Se eu não trabalhar a alegria dentro de mim, se eu não trabalhar uma segurança interna, eu posso ter 1 milhão de euros no banco e vou continuar a ser uma pessoa triste. Então, estas coisas têm de ser trabalhadas todos os dias. e naqueles momentos em que a vida nos está mesmo a dar um puxão de agora trabalha lá a sensação de abundância em ti, trabalha lá a alegria em ti. Por exemplo, para mim, os dias em que é mais fácil eu não me sentir abundante são os dias em que eu estou cansada, são os dias em que, então se for fim de semana é o pior, tipo, se é fim de semana e eu dormi mal nessa noite porque o Vicente acordou ou porque, por alguma coisa, há fases da lua em que eu acordo e tenho imensas insónias, quando está a lua cheia é tiro e queda. No dia seguinte eu não me consigo sentir abundante, eu não me consigo sentir próspera e conectada comigo. Então o meu desafio é trabalhar a minha sensação de abundância quando eu estou podre de sono. E não tem nada a ver com quando eu tenho determinado dinheiro na conta. Outra coisa que nós temos de perceber neste ressignificar o dinheiro é que o dinheiro não é uma validação da nossa identidade, não é uma validação do nosso profissionalismo. Nós, infelizmente, vivemos numa sociedade em que quem tem mais seguidores é considerado alguém mais profissional e alguém mais merecedor do suporte do meu trabalho. Felizmente há muitas pessoas incríveis que não têm assim uma presença muito relevante nas redes e que estão sempre overbooked e que nem sequer precisam ter redes para divulgar o trabalho, mas nós realmente também nos suportamos muito nos números, não é? Nos números que as outras pessoas têm, e eu vou confiar inteiramente no trabalho dessa pessoa. E não damos espaço para outros profissionais, se calhar, que não são tão conhecidos, porque há toda uma hype à volta destas pessoas. O próximo episódio do podcast, já agora, vai ser sobre como é que nós podemos construir uma relação de abundância nos nossos negócios e que não está diretamente relacionada com o dinheiro. Nesta relação complicada com o dinheiro, uma das coisas que nós temos de pensar é que existem muitas moedas de troca no nosso dia-a-dia e que a base destas moedas de troca, como eu estava a dizer, por exemplo, nos dias em que estou cansada, são as coisas que eu faço por mim todos os dias, são os rituais, são permitir-me dormir uma sesta, são permitir-me sentir-me rica nesses momentos, independentemente de eu estar, sei lá, a viver numa casa enfrentar o mar luxuosa ou de eu estar na minha simples casinha no meio das montanhas. Esta sensação de riqueza tem de vir visceralmente de dentro, porque enquanto não vier de dentro, eu posso ter 1 milhão na minha conta e eu não me vou sentir rica. É uma coisa que é óbvia. Depois também perceber que muitas vezes existem quantias que estão na nossa cabeça de eu quando tiver um salário de, sei lá, 10 mil euros por mês é que eu vou estar mesmo bem, feliz da vida e tranquila. Mas nós nunca nos questionamos o que é que temos de fazer nas nossas vidas e como é que se vão transformar os nossos dias para eu chegar a esses 10 mil euros. Eu, se quisesse fazer um salário de 10 mil euros por mês, tinha de vender os meus programas de uma forma muito mais agressiva, tinha de estar muito mais no controlo, não me permitia conectar comigo, conectar com as pessoas, tinha de escalar o meu negócio muito mais e iria perder esta ponte de contacto intensivo que tenho com as pessoas. Portanto, eu escolho, há determinadas escolhas que eu faço que têm uma consequência, que muitas vezes é não chegar aos 6 dígitos por mês, e não faz mal nenhum para mim, isso não é importante para mim. E é por isso muito importante nós questionarmos quanto é que nós precisamos de fazer e perguntar mesmo cá dentro ao nosso coração, à nossa intuição, o que é bom para nós, que quantia é que é boa para nós, em vez de pensarmos no valor que o ego gostava de ter. É claro que quando eu me conecto com o meu ego, ou quando eu estou tão conectada com o meu ego, estou desconectada da minha sabedoria interior, é claro que o meu ego me diz que eu devia fazer mais dinheiro e que o que eu faço não é suficiente, mas a verdade é que eu tenho mais do que suficiente. Isto não é para... Este episódio, atenção, não é para promover agora vamos ser todos pobrezinhos e viver com o salário mínimo. Eu acho que ter dinheiro é uma coisa fantástica, eu adoro investir o meu dinheiro em coisas que... E há dinheiro que eu invisto que não me importe minimamente de investir, minimamente, milhares de euros. Mas realmente nós não podemos continuar a viver nesta sociedade que tem esta narrativa e que se prende aos dígitos, que se prende às fórmulas, que se prende à felicidade eterna que depende de uma riqueza externa e não de uma riqueza interna. Portanto, é importante neste caminho perguntar-nos porque é que queremos sempre cada vez mais dinheiro, em vez de porque é que não queremos cada vez mais tempo de qualidade, mais tempo para cozinhar, mais tempo para estudar outras coisas. Conectarmos com a divindade que há dentro de nós e com esta sensação de abundância que há dentro de nós através dos rituais de autocuidado, que não têm de ser caros nem complexos e que nós também não temos de esperar por uma vida perfeita para trazer esses rituais. E saber que muitas vezes quando nós investimos o nosso dinheiro em coisas que achamos que nos vão deixar mais feliz. Muitas vezes isso tem a ver com uma validação externa, de quase de aceitação entre pares, de eu preciso ter determinadas coisas para ser mais aceita e mais feliz. Isto é um mecanismo natural em nós, não é uma coisa automática, muitas vezes inconsciente, mas que muitas vezes também nos tira a qualidade de vida, de mostrar que temos certas coisas só por causa do estatuto, conduzirmos determinados carros, fazermos férias em determinados sítios. E para mim a verdadeira soberania e riqueza é nós questionarmos tudo isso e definirmos os nossos padrões e definirmos quanto é que precisamos para ser feliz. E isso é diferente para toda a gente, mas acho que é importante, quase todos, não vou dizer toda a gente porque cada pessoa tem uma história diferente, mas quase todos, ressignificarmos a palavra abundância, a palavra prosperidade, o conceito de dinheiro e de preciso de mais dinheiro ou preciso de menos dinheiro, porque de facto isso traz uma leveza muito grande à nossa vida. Obrigada por estarem desse lado. Até para a semana, um dia cheio de sol interior.